Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Biblioteca. E hoje eu vim com mais um autor queridinho da minha lista. Para você que não ouviu o episódio passado, eu falei sobre Jane Austen, Persuasão, que é uma autora queridinha por mim, numa releitura. E hoje eu trago Edgar Allan Poe, que eu amo Edgar Allan Poe e também não deixou de ser uma releitura. Esse livro é um livro, o nome dele é Histórias Extraordinárias, tradução e adaptação de Clarice Lispector. Não é uma pegadinha, né, de Clarice Lispector. Bom, se você não vivenciou a época que todo mundo postava uma frase e atribuía a Clarice, e nem sempre era ela, então acabou virando uma grande piada na internet. Eu estou fazendo referência a isso. É um livro, gente, que vai trazer um compilado de alguns contos, né, do Edgar, e alguns bem famosos. Então, tinha alguns que eu já tinha lido, inclusive, e aí eu reli agora, e outros que eu ainda não tinha lido, que foram boas surpresas para mim. Ah, esse livro, aquele livro que traz os principais contos para mim, que eu gostei, então foi ótimo. E era um livro que estava na minha estante há muito tempo, que eu nunca tinha pegado para ler, sabe? Que você fala, ah, depois eu leio, depois eu leio, depois eu leio, esse depois nunca chega, mas chegou, enfim. E hoje vamos falar melhor sobre ele. Bom, antes de eu falar do livro e os termos técnicos de editora, ano de lançamento, que eu não vinha fazendo nos episódios, mas eu acho interessante fazer. E aí eu vou começar a colocá-los. É, antes da gente entrar nesses dados e eu falar um pouco sobre a leitura, os contos que eu gostei e afins, número de páginas, eu quero contextualizar vocês um pouquinho sobre a prosa gótica, né? E falar um pouquinho sobre o Edgar Allan Poe também, que eu acho interessante para se você não sabe, ou se você sabe, vai que tem alguma coisa que eu trago aqui e que você não sabia. Então, vamos começar pela prosa gótica, que é um estilo literário que foi criado lá no romancismo, é ótimo, romantismo, do século XVIII. E até hoje tem escritores que seguem muito essa corrente, que é uma corrente, inclusive, que eu amo, não só literária, mas eu gosto também da arte produzida, outros tipos de arte, porque eu acho, sim, que a literatura é arte, mas eu gosto muito também da arquitetura, enfim. E aí, o Edgar Allan Poe é uma referência na prosa gótica nos Estados Unidos. Ela nasceu, na verdade, na literatura gótica, na Inglaterra, com a publicação do livro Castelo de Otranto, de 1764. E depois, desculpa, que foi feita pelo inglês Horace Walpole. Não sei se eu estou pronunciando direito, o nome dele, espero que sim. E se expandiu e chegou nos Estados Unidos com o Edgar. E quais são as características, né, dessa prosa gótica? É, ela usa muito de temas misteriosos, ocultismo, obscuro, é o que a gente chama hoje de terror, né? Ela faz uma oposição ao racionalismo e materialismo, porque ela vai falar justamente desse mundo oculto, dessas energias e forças que a ciência não explica. É uma literatura, consequentemente, fantasiosa, então ela mexe mesmo nesse universo fantasioso. Ela tem um quê de pessimista, negativa, e ela tem essa construção do ambiente também. Então, tem uma descrição do ambiente, geralmente noturno, com peças que remete ao sobrenatural, às forças obscuras da natureza, tem toda essa construção para que você, quando leia uma prosa gótica, você sinta esse calafrio, né? Você sinta dentro dessa energia toda construída, que para mim é super interessante, faz todo sentido, porque quando eu estou lendo o livro, eu construo na minha mente tanto os cenários quanto os personagens. E aí, lendo uma prosa gótica, é como se eu tivesse lá, né? Ele já vem construído para mim esse cenário, só que as sensações que ela me produz, por mais que às vezes esteja dentro dessa prosa descritas, detalhadas, eu posso sentir totalmente diferente a partir das descrições. Então, às vezes, algumas coisas me despertam a curiosidade ao invés de me despertar o medo, outras me despertam o medo ao invés da curiosidade, sabe? Dá para entender? Então, basicamente, são essas as características da prosa gótica. E antes que eu me esqueça e comece a falar um pouquinho do Edgar Allan Poe, olha as sincronicidades. Quando eu peguei esse livro para ler, eu não fazia a mínima ideia de que a Netflix estava preparando uma série que vai estrear agora, se eu não me engano, dia 15 de agosto, sobre um dos contos que inclusive está nesse livro, que é super famoso do Edgar, que é A Queda da Casa Usher. Que assim, é um dos meus contos favoritos, eu amo e eu já estou super ansiosa para ver como que vai ser essa adaptação, até porque ela vai ser feita por uma pessoa conhecida ali de quem gosta desse mundo soturno, esse mundo gótico. Que é o Mike Flanagan. Posso também estar errando aqui na pronúncia do sobrenome dele, peço desculpas ao ouvido de vocês. Que é um velho conhecido da Netflix e desse termo, como eu acabei de dizer, e que vai trazer também velhos atores conhecidos das obras dele, porque ele é tipo Tim Burton, gosto de trabalhar sempre com o mesmo elenco. Então, se você está com saudade dos atores ou está com saudade de alguma produção dele, tá aí na mão para vocês. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre quem é Edgar Allan Poe, quem foi Edgar, que falou é porque ele ainda é muito presente na minha vida, não sei se para vocês também. O Edgar foi um autor, poeta, editor e crítico literário americano. Inclusive, essas críticas literárias que ele fazia de outros romancistas, assim, fez com que ele criasse muita inimizade dentro do meio, porque ele não dourava a pílula. Se ele não gostasse, ele ia falar que ele não gostava e ele ia colocar os pontos de por que que ele não gostou. Então, ele dissecava as obras desses outros autores e falava. E isso fez com que ele criasse muita inimizade, porque ele era muito. Eu ia falar perfeccionista, mas não é a palavra, ele era muito. Vou explicar, que eu acho que fica mais fácil. Ele era apaixonado pelo romancismo, é ótimo, por aquilo que ele fazia, né? Não só pela essa linha literária romântica, mas ele era apaixonado por literatura, por aquilo que ele produzia. Então, ele. Sabe quando você vai falar de uma coisa que você é apaixonada, né? Que você coloca muito a passionalidade ali? Ele tinha um pouco disso nas suas críticas literárias. Então, ele era uma pessoa que, como eu falei, se ele não gostasse, ele ia falar que ele não gostava. E ele ia te dizer por quê, e ele ia dissecar o seu trabalho. Então, isso, nossa senhora, mexia no ego das pessoas, cara, uma loucura. Então, ele acabou criando essas inimizades, inclusive um desses inimigos públicos declarados dele, foi responsável por uma biografia do Edgar. E assim, você agora pensa, levando para a vida de vocês, imagina que aquela pessoa que não gosta de você, que você sabe que não gosta de você, quando você morresse, fizesse uma biografia sua. Complicado, né? Eu nunca li nenhuma dessas biografias, nem quero ler, eu quero ler inclusive uma biografia dele. Que ainda não tem tradução para o português e está super cara de fazer essa importação, mas eu estou na esperança que alguma editora traga e faça um valor amigo para nós. Bom, após essa pequena introdução sobre a prosa gótica, sobre quem foi a Edgar Allan Poe, vamos falar sobre o livro. Inclusive, eu acho que vocês vão ouvir a cachorra do meu vizinho latindo no meio desse áudio, até ela ficou empolgada. É o Histórias Extraordinárias, tradução e adaptação de Clarice Lispector. Ele foi lançado pela editora Edioouro. Tem 161 páginas e a data de publicação foi 1º de janeiro de 2005. Eu acredito que está bem difícil de achar exatamente este livro aqui. E da última vez que eu olhei, que foi na semana passada, parece que pela Amazon tava R$ 89. Assim, não tá barato, né? Mas é um ótimo livro, vale muito a pena. Ele vai trazer, vou falar alguns dos pontos, né, que tá aqui nele. Tem o Gato Preto, que é um dos meus prediletos. Tem a Máscara da Morte Rubra. Tem os Crimes da Rua Morgue. A Queda da Casa de Usher. Tem o Retrato Oval. O Diabo no Campanário. Tem Deus, Revelação Magnética. São um dos principais contos ali que a gente vê do Edgar. E eu sou mainstream, porque esses contos, inclusive, são os meus prediletos, assim. O que eu mais amo é o Gato Preto. Apesar de eu gostar muito de animais, principalmente gato, eu sou uma gateira oficial. A construção, inclusive, a capa dele é um gato. É um desenho, uma ilustração de um gato. A forma como foi construído esse conto, sabe? As descrições, esse conto, para quem não sabe, vai falar sobre um homem que está ali escrevendo as suas memórias ainda em vida. E aí ele vai falar um pouquinho sobre quem é ele. Ele se coloca naquele lugar de um homem mau, ele sabe que ele fez algo mau, diabólico. Mas ele quer falar sobre isso para ver se alivia um pouco o peso que ele carrega na sua consciência, principalmente. Então, ele é aquela pessoa que ele não deita à noite tranquilamente no travesseiro. Assim, o ponto principal vai girar em torno da mudança dele quando ele começa a abusar de álcool e desse estranho personagem que é o Gato Preto. E aí, eu acho que se eu falar mais aqui, a gente entra no território lamacento. Mas é um conto tão bem construído, tão detalhado, não só apenas do cenário dele, mas os personagens, as construções dos personagens. E uma coisa que eu gosto muito de Edgar é que geralmente ele traz essa narração em primeira pessoa, né? Que é o narrador é uma pessoa que vivenciou aquilo. Então ele está falando sobre as suas memórias, a partir da sua visão do que aconteceu. E geralmente são pessoas que são muito cruas na sua narração dos fatos, e são pessoas também que não doram a pílula, que aí a gente pode lembrar um pouquinho de Edgar, que são pessoas sinceras, que são pessoas que se colocam nessa posição de seres humanos, de que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, e que às vezes alimentam mais o seu lado ruim, o seu lobo mau. Então, e esse conto, para mim, resume muito a escrita do Edgar, o tema que ele gosta de tratar. Essa inteligência, perspicácia e em pequenos detalhes você vai pegando intenções ali colocadas. Então, vale super a pena. Se você não tem esse livro, se não conseguir, pelo menos tenta achar aquelas já fazendo uma propaganda, O Gato Preto, para vocês lerem, porque é uma obra de arte esse conto. E aí também, se você quer assistir, né, na Netflix, dia 15 de outubro, A Queda da Casa Usher. E antes disso, se você ainda não leu, quer ler o conto, vale a pena também ficar aqui, bonitinho o conto, detalhado, que inclusive, né, vou falar um pouquinho desse conto também para vocês. Vai falar sobre a família Usher, que é uma família amaldiçoada. É uma família que, ao longo dos anos, ela foi se deteriorando por conta de uma doença enigmática, que nem os médicos conseguem exatamente dar um laudo do que seja essa doença, que tem um misto ali de questões psicológicas, né, mentais, adoecimento físico. Então vai falar a história dessa família, mas principalmente vai falar do. Eu acho que o nome dele é Frederick, ou é o Roderick. Ai, que maravilha, né? Deixa eu abrir aqui, que inclusive eu estou com o livro na minha mão, e aí eu posso pegar aqui o nome, né, gente? Eu não lembro o nome do moço. Quem é o narrador que está ali, né, contando suas memórias? Ele é um dos melhores amigos desse Usher, que só sobrou ele e a irmã dele, basicamente. E aí ele vai falar de uma visita que ele vai fazer à casa dos Urchards que vive ainda esses dois irmãos gêmeos, porque esse amigo dele, eles estavam há muito tempo sem se verem, desde a infância ali, é Roderick Usher, desde a infância, da adolescência, e aí ele recebe uma carta de tom desesperado de alguém que está doente, está se sentindo solitário, que precisa da companhia de um velho amigo, porque ele gosta da companhia desse amigo, porque é alguém que traz essa leveza, essa diversão, então ele quer diminuir o peso dos seus dias com essa companhia. E aí, quando esse amigo chega lá, e aí existe toda aquela descrição do ambiente, é um ambiente assim catavérico, né? É uma casa que você vê que é uma casa que um dia foi muito bonita, porque é uma casa de quase um castelo, né? De uma família que possuía muitos bens. Só que ela está deteriorada pelo tempo. E a casa, ela faz muito uma. Eu não sei se isso vai ser spoiler, desculpa. Mas a casa, ela faz muito referência ao estado emocional da família, né? Daqueles que já faleceram, como desses dois irmãos que são os que sobraram. E aí é uma casa que está toda deteriorada. E tem um lago na frente dessa casa, um lago. Como que eu posso dizer? Fantasmagórico, que é um lago que tem uma neblina, sabe? Aquela coisa meio amedrontadora que tem ali. Esse lago me lembra muito da série da, como que é, gente? É a casa, a maldição da casa da colina. Eu tô lembrando agora do nome em inglês, mas não da tradução, mas acho que é isso. E que me lembra muito esse lago. A descrição dele é a mesma. Então, se vocês assistiram, é aquele lago, sabe? Fantasmagórico, que as coisas acontecem ali no lago, inclusive as coisas acontecerem no lago. Tem muito a ver também com esse conto. Vou parar por aqui. E aí, então, ele encontra nessa casa fantasmagórica, que só elas dá arrepios. E aí ele encontra o amigo dele num estado assim deplorável, num estado mesmo catavérico ali, já próximo de falecer. E ele vai descobrindo, na medida que ele vai passando os dias nessa casa e conversando com o amigo dele, ele vai descobrindo as coisas que acontecem nessa casa. E aí fica a grande dúvida, né, se o amigo dele realmente imagina as coisas ou elas realmente existem. E é isso que a doença consiste. Não dei spoiler, né? Porque as coisas vão se movimentar aí. Mas acho que tá bom, né? Parar por aqui. E aí tem esse conto, né? Também. Deixa eu ver outro aqui, gente, que eu possa falar assim. Ah, Os Crimes da Rua Morgue também, que é ótimo. Que vai falar de dois amigos também, que se conheceram há pouco tempo. E um desses amigos, ele é uma pessoa que ele tem uma inteligência muito boa, analítica, né? Uma inteligência assim que você vê em detetives. E aí eles vão resolver um crime nessa rua, que é o nome do conto. E aí tem toda essa construção inteligente, sabe? De você acompanhar a linha de raciocínio desse amigo. Então a gente meio que fica no lugar do narrador, de seguir, né, a linha, porque não é dito muitas coisas. Então a gente vai juntando ali o quebra-cabeça para ver se a gente consegue antecipar como esse rapaz fez, de quem é que cometeu esse crime horroroso, que também é descrito no conto. Então, como eu falei, é muito legal os contos do Edgar, porque a gente se coloca dentro, nós somos os narradores ali, né? Nós somos essa pessoa que está contando as suas memórias, porque a gente vai olhando as coisas através do olhar dele e vai descobrindo as coisas junto com ele. Então é muito legal, eu adoro. E então eu acho que esse é um bom livro para você que gosta de contos góticos. Se você gosta do Edgar, se você não conhece o Edgar, vale a pena ter esse livrinho aqui, querido. E ler, ainda mais que a gente está chegando ao outubro, mês do horror, né, ali. Enfim, tem essa adaptação que logo chega na Netflix também. Eu acho que tem vários motivos para ler Edgar Allan Poe, ler histórias extraordinárias, tradução e adaptação de Clarice Lispector. Além de tudo, a gente vem brindado com essa tradução dessa autora incrível brasileira, que também eu não trouxe nenhum livro dela aqui, mas eu acho que vai entrar nas minhas releituras. E aí eu vou trazer um, até o final do ano, será que eu consigo trazer um livro dela para a gente conversar também, porque é uma autora queridinha minha. Incrível. Ah, gente, então é isso. Eu espero que eu tenha colocado a sementinha em vocês de quem não gosta de prosa gótica, ou de quem não conhece o Edgar, ou não gosta dele, até mesmo se você gosta, se você se sentiu chamado para fazer uma releitura dele aí. Espero que eu tenha plantado em terreno fértil. Então é isso. Até o próximo episódio. Beijos e tchau.